Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 26 de abril de 2017. Solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
A verdadeira felicidade. Salmos. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como as árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. São palavras do Senhor.
Solicito à secretária que proceda à leitura da matéria do dia.
Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ramon Gaspareto, Silvana Maria Chiqueleiro, Sérgio Fortes da Silva e Dilermando Carlos Marcão, vereador no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal: que seja realizada a instalação e a melhoria das paradas de ônibus no perímetro urbano. Ofício número 134 de 2017, Rondinha, Rio Grande do Sul, 11 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente do Poder Legislativo Municipal. Senhor presidente, praz-me cumprimentá-lo e, na oportunidade, remeter os documentos em apenso integrantes do Plano Plurianual 2017 PPA, período de 2018 a 2021, conforme o projeto de lei número 32/2017 e anexos, sendo que tínhamos para o momento Ezequiel Pasquete, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 32 de 11 de abril de 2017 dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021. E da outras providências. O projeto anunciado ficou em estudo.
Passaremos ao grande expediente. Com a palavra o vereador Ramon Gaspareto, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite ao presidente dessa casa, queria cumprimentar também o assessor jurídico, demais vereadores e a todo o público que nos ouve através da internet. Bom, gostaria de iniciar comentando duas indicações realizadas pela nossa bancada. A primeira, na propriedade do senhor Antônio Taparello, em que solicitamos a melhoria da passarela, aquelas chamadas pinguelas. Por que foi feito isso? Porque o seu Antônio Taparello apresenta problemas de saúde, tem dias que precisa ir para Passo Fundo de urgência, digamos assim, e em dias com muita chuva, a água, infelizmente, passa por cima da calha, que é a saída da sua propriedade. Isso impossibilita a sua saída. Então, até o seu Antônio comentou se podia fazer essa solicitação para melhoria da pinguela, que se for um dia com muita chuva, ele pode atravessar, ligar para um taxista e sair da propriedade através da sua pinguela. Também nós indicamos a melhoria nas paradas de ônibus do município. Então, nós citamos aqui quatro paradas e mais uma em que só tem a placa de parada de ônibus. Então, gostaria de lembrar aqui na saída para Sarandi, próximo ao silo da Cotrizal, tem uma parada antiga, sem proteção lateral, e ali é um local que, onde as pessoas sempre estão esperando carona para ir a Sarandi. Carona ou esperando ônibus. As paradas dos colégios também não tem proteção nenhuma, então nós solicitamos que seja feita essas melhorias, até para proteger os alunos, né? Dar um pouquinho mais de conforto aos alunos, que certamente hoje nós tivemos o exemplo desses últimos dois dias ali, como choveu bastante. Então, por mais que os ônibus dos estudantes deixem as crianças praticamente dentro do pátio da escola, existem momentos que eles vão precisar usar essas paradas. Então, a nossa bancada realizou também essa indicação. Existe uma placa de parada de ônibus na saída para a Ronda Alta, onde só tem a placa. Então, se tem a placa, seria interessante que fosse colocada uma parada, e digo, todas fechadas, para abrigar bem as crianças que dependem desses locais. Início do mês, eu protocolei um ofício também ao prefeito municipal, na qual eu pedi algum esclarecimento a respeito da venda da folha de pagamento para o Banco Sicredi. Até agora não houve retorno. Na realidade, o que eu solicitei foi o seguinte. Quando o Cantone fez uma venda para o Banco do Brasil, se não me falha a memória, ele fez uma reunião com o gerente do Banco do Brasil, explicando a todos os funcionários como seria feita a venda da folha de pagamento, como é que iriam agir. Parece que dessa vez não houve isso. Outra coisa, perguntei o valor que foi feita a venda da folha de pagamento e no que será utilizado o valor correspondente à venda. Então, estou aí aguardando a resposta do prefeito para dar continuidade aos trabalhos. Semana passada, se não me falha a memória, fiquei feliz ao ver nas redes sociais o prefeito homenageando um cidadão rondinense. Como é bonito tu ver alguém que nasceu em Rondinha ser homenageado. Então, até encontrei o prefeito e parabenizei ele. Me refiro ao prefeito Miguel de Ronda Alta, que homenageou Sandro Sottile na inauguração de um ginásio na Subida Grande. Então, vejam só, vereadores. Nós temos um maior artilheiro de campeonatos gaúchos aqui de Rondinha, e é em Ronda Alta que ele é homenageado. Então, um exemplo bonito, né? Gostei. É válido, né? Nós temos que valorizar as pessoas aqui, sempre, principalmente o Sandro, que muito fez pelo futebol do nosso estado. Então, fica assim meus parabéns ao prefeito de Ronda Alta, e fico no aguardo do ofício, da resposta do ofício a respeito da venda da folha de pagamento ao Banco Sicredi. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Silvana Três, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, secretária, o assessor jurídico Marcelo e aos demais colegas vereadores e a quem nos ouve pelo portal da Câmara. Faço uso hoje desse espaço para comunicar ao povo rondinense que as bancadas do PDT, juntamente com a bancada do PT, fizeram um pleito junto ao deputado Cherini, ainda no ano passado. E este ano, então, ele nos contemplou com uma emenda de 250 mil no Ministério dos Esportes, que vai ser destinada, então, para a melhoria dos salões das comunidades de Linha Caravaggio e da linha São Valentim. Então, eu gostaria aqui de comunicar, fazer este comunicado ao povo rondinense, dizer que as bancadas do PDT e do PT, através dos deputados Giovanni Cherini e do deputado Marcon, já conseguiram, neste ano, 500 mil em emendas, né, que vai reforçar o orçamento do nosso município, então. Quero deixar aqui o agradecimento ao deputado Marcon, que já foi citado na outra sessão também pelos colegas, e também um agradecimento especial pela confiança ao deputado Cherini, e ao mesmo tempo desejar-lhe boas melhoras nesta etapa que ele está tratando da sua saúde, então. Era isso que eu tinha por hoje. Meu muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Dilermano Marcon, pelo tempo de até 5 minutos. Com a palavra, o vereador Sérgio Antônio Fortes da Silva, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente o presidente da casa, secretário, colegas vereadores e os ouvintes do portal da Câmara. Como a Silvana falou a respeito das emendas que a gente conseguiu, acho que é importante a gente também mostrar que a gente está unidos, trabalhando junto pela mesma causa, que é trazer recursos sim para o nosso município. Estamos nos preparando também para, em junho ou julho, fazer uma viagem a Brasília, buscar recurso para algumas outras atividades que ainda a gente não conseguiu e que vem tentando, levando o projeto, e ainda a gente não teve êxito, mas a persistência é que leva ao sucesso. Também quero lembrar aos ouvintes do portal e os colegas vereadores, convidar os colegas vereadores, público que nos assiste, para aderir ao manifesto do dia 28, que é em função de nós mesmos. Como disse o meu deputado Marcon, que mandou pelo WhatsApp uma mensagem confirmando que o voto dele é contra a reforma da Previdência. E essa reivindicação que a gente está fazendo, esse manifesto que será feito, já foram feitos alguns outros, eu do dia 28, não é um manifesto para a gente estar lá pedindo coisas, pedindo mais. A gente está pedindo é que seja mantido o que foi de direito conquistado com muito trabalho e com muita luta, que é de direito nosso, trabalhadores. Governo que está aí, está dando a resposta para o povo, mostrando para que venho, mostrando por que venho, e está querendo fazer o povo engolir, goela abaixo, a reforma da Previdência, conforme o projeto que eles estão querendo fazer passar. Então, acho que é momento para nós esquecer questões de siglas partidárias e lutar todos pela mesma causa, porque quem está aposentado, parabéns. Quem chegou nos 50 ou passou dos 50 e que ainda não se aposentou, talvez, se não criem outra lei, consiga se aposentar. Mas quem tem abaixo de 50 anos vai ter que contribuir 49 anos para poder se aposentar sem falhar nenhum ano, para poder se aposentar com 65 anos. Se ficar 5 anos sem contribuir, vai aos 70. E aí a gente fala da juventude, de começar a trabalhar com os 16 anos para chegar aos 65 anos. 16 anos, para quem quer olhar e quer perceber, é o momento que o jovem está na sala de aula. O que fará esse jovem? Vai parar de estudar para começar a trabalhar, para arriscar, para ver se vai conseguir se aposentar futuramente ou não. Então é essa o debate que a gente precisa fazer com a sociedade. E a gente teve reuniões, agora dia 28 vai ter a paralisação, convido então os colegas, de que é uma luta para todos nós. Gostaria que os camisetas amarelas, os camisetinhas verdes, e gostaria que os que incentivaram pelo patinho amarelo, que botasse a cara agora também para fazer essa paralisação, para mostrar para o governo de que nós estamos insatisfeitos com esse projeto. Como a Rede Globo fez, espero que ela divulgue o trabalho que será feito nesse dia 28. Que a gente tem visto manifestos pelas redes sociais, mas os meios de comunicação não estão mostrando que estão trabalhando praticamente para o governo que está aí. Também quero lembrar o presidente da Câmara que a gente fez alguns pedidos de informações para o Executivo, não forneceram para nós até agora, e quero lembrar o presidente da Câmara que a gente fez o pedido, nós vereadores do PDT e do PT, para o presidente da Câmara, para que nos fornecesse esses pedidos, se o Executivo entregou ou não. E o prazo se expirou, e a gente está aguardando então essa resposta, que cabe hoje ao presidente da Câmara nos informar se o Executivo prestou contas dos pedidos de informações que nós fizemos. Por isso era hoje, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Adair Menin, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, cumprimentar a secretária, colegas vereadores e a todos que nos estão escutando. Aproveitando que o colega Zico falou da reforma da Previdência, eu esteve no último dia 30 de março no Museu Evangelizador, que teve um palestrante lá que convidou todos os vereadores e eu, como colega presidente Eduardo, não pôde estar presente. Ele me ligou que era para mim ir lá representá-lo. Lá eu esteve e esteve representando todos os vereadores do nosso município. Esse palestrante, que é dos pequenos agricultores, colocou sobre o que pode acontecer se esta reforma for aprovada. Não vai atingir só os trabalhadores rurais, mas sim toda a população rural. Como rural como urbana também. Se encontrava nesta tarde professores, alunos que lá estavam presentes. Todos eles estão preocupados com esta reforma. Então, e essa população que estava ali, eles cobraram dos vereadores de Rondinha, né? Cobraram de nós vereadores o que nós estávamos fazendo. Daí eu coloquei para esse povo, coloquei que os vereadores tinham feito uma moção, e tinha em cada vereador enviado para os seus deputados. E daí o povo ficou muito feliz, e daí eles falaram que eles contam com os vereadores do nosso município, eles estão contando para estar juntos neste projeto. Então aqui eu deixo meu apelo a vocês, que agora, sexta-feira, tem esse manifesto em Sarandi. O presidente do sindicato já ligou para mim, não sei se ligou para vocês também, convidando os vereadores para estarem presentes. Então, nós temos que dar valor ao nosso povo, às pessoas que confiaram em nós, para agora nos retribuir para eles. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Dejane Tonin, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite. Cumprimento, então, o presidente,
o Eduardo, assessor jurídico, os demais colegas vereadores e as pessoas que acompanham através da internet, justificando também a importância desses momentos onde se aprovam projetos e onde se discutem a situação real, a situação do contexto atual, tanto do nosso município, quanto do Estado, quanto do país. Dizer, então, também para esclarecimento para a população, que o projeto 32 ficou em estudo por ser um plano, um planejamento por 4 anos. É um planejamento criterioso, financeiro, e é importante, então, acho prudente, acho necessário que se faça um maior estudo, inclusive buscando, no meu caso, como professora, até esclarecimentos de quem melhor entende nesses termos financeiros, para quê? Para a administração e para o controle, tanto do Legislativo quanto do Executivo no nosso município. Dizer também que dia 1º agora é o dia do trabalho, o dia do trabalhador, 1º de maio. Vem num contexto prudente, né? Interessante, e também penso que essas paralisações vêm próximas a essa data e nos faz também pensar. Também valorizar a importância do trabalho, a necessidade do trabalho, da dedicação, do esforço, e de a gente cumprir o que se faz com bastante seriedade, com bastante afinco, para assim depois ter direitos à sua própria aposentadoria e leis também que nos beneficiem, leis que façam com que o trabalhador seja respeitado, valorizado, mas que ele, em contrapartida, dê o melhor de si. Sempre tem o que se pensar e o que se falar nesse assunto, e esse momento é bastante sério, bastante grave. Quanto à paralisação da próxima sexta-feira, sou totalmente favorável. Acho que devemos parar, mostrar a força que o povo tem e a força que o trabalhador tem. E também chamar a atenção para uma outra lei, que é a lei da terceirização. Se os nossos jovens têm a preocupação da aposentadoria, muito pior é a realidade que, se essa lei for aprovada, vai ser que não vai ser mais por competência que vai ser escolhido para trabalhar, mas sim pelo menor preço. Então, vão ser terceirizados os serviços, inclusive no setor público. Então, penso que é bastante preocupante que isso venha a somar também. E cabe discussão também a respeito disso. Também falando de trabalho, dia do trabalhador, neste mesmo contexto, esclarecer, então, que a venda da folha de pagamento por parte do Executivo é legal, é correto. O Executivo tem liberdade para fazer isso dentro da sua visão, né? E que os trabalhadores, os funcionários, os servidores públicos, todos têm liberdade para retransferir, para passar de volta para sua conta antiga o seu salário. Sem custo, sem gasto, com facilidade, inclusive, pelos todos os bancos com os quais eu também tramitei. Então, está dentro da legalidade, acredito que, claro que não agrada a todos, não contenta a todos, mas tem muita coisa acontecendo que não contenta a todos. Inclusive com paralisações, preocupações, manifestações, em função de legislações e leis que estão sendo feitas e que estão atingindo, penso, de forma também bastante séria. Então, cabe também, sim, esse comentário. E quero parabenizar uma menina, uma munícipe rondiniense, aluna da Escola Charã, a Eduarda Dunida, que tem se apresentado em festivais da canção, e deixar ela, então, o meu abraço por levar também o nome de Rondinha. Conquistou o primeiro lugar em Soledade, tem interesse de cantar, se dedica bastante, a família acompanha, e acho que, assim, através da cultura, através do desenvolvimento também, que o jovem também busque seu espaço. Então, nem tudo o que tem é negativo, tem coisas positivas acontecendo. Valorizar, então, a escola que dá apoio, a família, e acho que toda a comunidade, por ser uma menina, uma adolescente, que está também fazendo e desenvolvendo com dedicação e afinco, sendo até, de certa forma, exemplo para todos nós. Agradeço a oportunidade.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a secretária Dejane, os colegas vereadores, público que nos assiste nesta noite e também quem nos ouve através do portal da Câmara. De início, gostaria de deixar aqui os meus sentimentos ao vereador e amigo Adão Domingos de Souza pela perda da sua mãe no último sábado. gente lamenta. Fica aqui, então, as minhas condolências em meu nome, em nome dos vereadores do nosso município, vereador Adão. Muita força a você e a todos os seus familiares. Quero também parabenizar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pela passagem dos 40 anos de atuação no município de Rondinha. No último domingo, eu estive participando do culto de celebração na igreja, onde fiz a entrega de uma placa, valorizando o trabalho que eles desenvolvem no nosso município. Sabemos que há muito tempo eles fazem isso, com as mais diversas classes, é um trabalho importante e merece sim ser valorizado. A gente fica feliz também de poder retribuir de alguma forma, enquanto legislador, enquanto presidente desta casa. Quero parabenizar também aqui a equipe do Aurora de Linha Tunas, do CMD Rondinha, pelo belíssimo campeonato regional que eles fizeram. Infelizmente, o título não veio, né, Ramon? No último sábado, a gente fica triste, porque gosta do esporte, gosta de futebol, mas tenho a certeza que vocês fizeram o melhor, nos representaram à altura, formaram um belíssimo grupo, né? Tenho a certeza que no próximo ano seguirão mais fortes ainda, buscando este título que é importante, levando o nome de Rondinha aos mais diversos cantos dessa região e mostrando que aqui se forma bons atletas. Como o Ramon comentou, formamos aqui, saiu Santos Sotile, nosso conterrâneo, Ruggiero, que ainda atua aí pelos gramados da divisão de acesso, nosso amigo José Augusto Nerves, que também parou de atuar há poucos dias, mas a gente sabe que muitos atletas saíram, nasceram no nosso município, outros estão buscando ainda uma oportunidade no futebol e merecem, sim, serem valorizados. Acho que importante, o prefeito Pascoete esteve em Brasília nos últimos dias tratando de, fazendo a sua agenda pela ANSOP e tratando de algumas emendas que estão tramitando lá no governo federal. Mas eu quero aqui valorizar o trabalho que ele faz frente à entidade da ANSOP. Na oportunidade, ele esteve em visita ao ministro do STF, Luiz Edson Fachin, na qual também fez a entrega de uma placa ao ministro, que é natural de Rondinha, nasceu no interior do nosso município, né, mostrando aquilo que se produz, aquilo que se faz, aquilo que é bom no nosso município, e também fez o convite para que ele possa visitar o nosso município. Apesar de pequeno, mas é um município em destaque nas suas mais diversas áreas, seja na educação, seja na saúde. Nosso município está sempre em evidência e o prefeito Pascoete teve uma belíssima atitude fazendo a entrega dessa placa, valorizando o trabalho do ministro, desejando-lhe sucesso, e assim eu também aproveito a oportunidade e desejo sucesso para que ele possa desenvolver o seu trabalho com um grande afinco, com dedicação, e honra o trabalho, honre-nos os brasileiros que esperam dele uma grande atuação. Dizer que sou favorável à paralisação de sexta-feira também. Os colegas já fizeram seu manifesto. Eu também, como presidente e como vereador desta casa, também sou favorável. A gente também fez a moção de repúdio que o Menin comentou, que foi levantada pela vereadora Silvana. Dizer que nós também fizemos contato com os nossos senadores, com a nossa senadora, com os deputados da bancada do Partido Progressista, para que se manifestem contra este projeto. Pois sabemos que o nosso município depende muito da agricultura e a principal classe que será, infelizmente, prejudicada se esse projeto for aprovado, serão os nossos agricultores, e eu quero aqui também me posicionar favorável às demais classes, às demais pessoas que contribuem com o desenvolvimento não só do nosso município, mas do nosso país, para que os nossos deputados, a nossa senadora também, eles tenham a noção de que estão nos representando e possam fazer o seu trabalho. Por hoje era isso. Agradeço a oportunidade. O projeto de lei número 32, ele fica em estudo. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão ordinária de hoje. Próxima sessão, dia 10 de maio de 2017.